Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. De acordo com a nossa ordem do dia, temos em audição a senhora gestora do PROMAR, a doutora Teresa Rafael, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a execução do mesmo programa. Queria antes de mais nada agradecer à doutora Teresa Rafael a sua presença na comissão, explicar-lhe muito rapidamente a forma como esta audição vai decorrer. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a oportunidade de fazer a apresentação do seu requerimento, dispondo para o efeito de 8 minutos. A senhora doutora tem a oportunidade depois de responder por igual tempo, com 8 minutos. Darei de seguida a palavra aos diferentes grupos parlamentares para uma primeira ronda de intervenções, cabendo a cada um dos grupos parlamentares uma intervenção até 5 minutos, com resposta direta também no mesmo tempo. Se considerar necessário, haverá uma segunda ronda, dispondo nessa altura aos grupos parlamentares de 3 minutos para cada uma das intervenções. E a resposta depois é optativa, se a senhora doutora quiser responder em conjunto, responderá em conjunto, se quiser responder individualmente a cada um dos grupos parlamentares, responderá. Temos ao fundo da sala um pequeno cronómetro que ajuda, pelo menos, a perceber qual o tempo consumido em cada uma das intervenções. Uma vez mais, muito obrigado. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Jorge Fão, para uma primeira intervenção. Dispõe de 8 minutos. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A senhora gestora do PROMAR, doutora Teresa Rafael, enfim, a equipa que a acompanha, em nome pessoal e em nome do Partido Socialista, agradecer a presença, naturalmente sendo uma obrigação ou uma incumbência no âmbito do debate democrático, naturalmente o facto de termos a possibilidade de, numa reunião plenária da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, debatermos com a presença de Vossa Excelência as questões específicas do PROMAR é para nós motivo de satisfação e, naturalmente, penso que motivo de ou momento de grande utilidade para abordarmos estas questões. Penso que talvez pela primeira vez no âmbito dos trabalhos da Comissão, pelo menos nesta sessão legislativa seguramente e nesta legislatura, se promove uma reunião especificamente para, e numa ponta praticamente final da vigência do atual quadro de financiamento do setor das pescas, se faz um debate sobre esta matéria, ou seja, uma avaliação daquilo que tem sido o percurso, a história deste PROMAR ou deste quadro comunitário que vigora neste período de tempo, que está em vias praticamente de ser concluído, e, por outro lado, também perceber de que forma é que os ensinamentos da execução, melhor ou pior, que consigamos nesta vigência, nos podem a todos ajudar a melhor orientar aquilo que são as políticas do futuro e, muito particularmente, as questões relacionadas com os quadros comunitários de apoio para o setor das pescas. E, portanto, hoje esta reunião é especificamente para falarmos de PROMAR. Naturalmente que a senhora doutora Teresa Rafael, gestora do PROMAR, é também diretora-geral da Direção-Geral de Recursos Marítimos e, portanto, tem aqui esta dupla, se quisermos, vertente, a vertente também de responsabilidade pelas políticas em termos globais, mas especificamente, e é nesse sentido que o requerimento vai, pela execução, pela boa execução do PROMAR, ou seja, deste quadro comunitário de apoio ao setor das pescas. Eu queria ler aqui só rapidamente uma passagem num documento que foi produzido pelo Movimento Associativo da Pesca Portuguesa, que é subscrito por 24 organizações do setor, quer de natureza patronal, quer de natureza sindical. Este documento é muito recente, é de 7 de março de 2013, e o setor diz o seguinte sobre PROMAR. Aliás, eu julgo que é do conhecimento da senhora e penso que do Ministério, sem dúvida nenhuma. Sobre o PROMAR diz este movimento: há uma ausência quase total de comunicação às associações em matéria de processos de resolução de um bloqueio de 18 meses na submissão, aprovação e pagamento de investimentos a bordo das embarcações de pesca, contrariamente ao compromisso assumido pelo movimento, com o movimento associativo, que está sujeito a fortíssimas pressões dos agentes económicos afetados com o problema de uma exígua taxa de execução do programa, resultante, em parte, do prolongamento deste impasse e da falta de vontade das organizações relativamente ao desenvolvimento e ao investimento neste setor. Isto é, no fundo, se quisermos, enfim, uma nota de preocupação que comungamos, seguramente haverá algumas explicações para o efeito, mas comungamos todo o setor relativamente à execução de PROMAR. E especificamente em relação ao programa, de acordo com os dados que dispomos, eu gostava de colocar algumas questões no âmbito da apresentação deste mesmo requerimento, que seguramente serão depois motivo de intervenção da senhora diretora nas respostas que irá produzir sobre os comentários que vou fazer. A última, e pedia-lhe o favor de confirmar, a última reprogramação do programa do PROMAR é de maio de 2013. Eu pergunto se efetivamente isto, depois responder-me-á, se isto corresponde, porque há aqui algumas dúvidas de saber se efetivamente em maio de 2013 houve ou não houve uma efetiva reprogramação do programa e se realmente nesta reprogramação houve ou não uma redução no plano global das verbas do programa. Os indicadores que dispomos vão nesse sentido, mas exatamente gostávamos que pudesse, sobre a matéria, tecer alguns comentários. A taxa de execução global, de acordo com os dados disponíveis que reportam a 20 de maio de 2013, a taxa de execução do PROMAR, ou melhor, a taxa de realização, em termos globais, está situada na ordem dos 50%, 55% de uma forma mais correta. Sendo que, de compromisso, ao nível daquilo que é a taxa de execução deste mesmo programa, aponta-se que era cerca de 78% em termos globais. Colocava-lhe uma outra questão, de imediato. Até quando é que está prevista que a execução deste PROMAR se prolongue? 2015, final de 2015 ou não? É um aspecto importante, porque aí percebemos ou não do tempo que ainda temos, porventura, para corrigir trajetórias ao nível da execução. As taxas de compromisso, globalmente, são de 78%. Também aqui lhe coloco uma outra questão. Até quando é que estão previstas a possibilidade de apresentação de candidaturas ainda no âmbito deste quadro comunitário e concretamente deste programa do quadro comunitário? E também já agora lhe perguntava se nos quatro eixos, sendo que o quinto eixo é um eixo essencialmente de gestão, nos quatro eixos, o período que está estabelecido ou que vai estar estabelecido, quer para a execução, quer para a apresentação de candidaturas é o mesmo, ou seja, execução para todos os eixos até 2015, sim ou não, e candidaturas, apresentação de candidaturas, até quando? Finais de 2013, outubro de 2013, são datas que vão sendo anunciadas como possíveis, mas que era importante agora abordarmos aqui com pormenor. Portanto, há aqui, porque naturalmente não foquei ainda o aspecto relacionado qual é a taxa efetiva de execução neste momento, de acordo com os dados temos 39% de execução paga, 40% de execução paga e por pagar, ou seja, em condições de ser paga. Portanto, há aqui uma diferença significativa, 78% de compromisso, 39% de execução, 55% de realização. E, portanto, eu perguntava-lhe quais são os constrangimentos que têm sido sentidos e que dificultam exatamente uma melhor execução deste programa e, por outro lado, quais são os constrangimentos que estão aqui a bloquear uma aceleração nesta ponta final que nos parece fundamental para não corrermos o risco de ter uma taxa de execução muito baixa. E que não estou com isto a dizer que seja um constrangimento só por parte da administração. Podem ser, obviamente, também constrangimentos do lado dos promotores de projetos e, naturalmente, do próprio enquadramento da situação financeira que, neste momento, também se repercute sobre esta matéria. Outra questão que eu queria colocar, por favor, ou pedir uma resposta, por favor, era, efetivamente, quais são, neste momento, as metas, os objetivos de execução que a gestora do programa tem estabelecidos para si e para a sua equipa relativamente a este atual PROMAR. Taxa de execução que prevêem atingir, efetiva, e, portanto, se aqui se admite ou não a hipótese de devolver, ou seja, de não executar, de não utilizar, no âmbito deste quadro comunitário, verbas no setor da pesca. Caminhando para o final, gostava agora de lhe pôr duas ou três questões específicas sobre três eixos, o eixo 1, o eixo 2 e o eixo 3, sendo que deixaria matérias específicas do eixo 4, particularmente a questão do funcionamento dos grupos de ação costeira, dos GACs, para uma segunda ronda de perguntas, porque há aqui questões específicas que gostava de lhe colocar sobre esta matéria. Sobre o eixo 1 não há muito a dizer, quer em termos de taxa de execução, quer em termos de realizado. O eixo 1 está praticamente, realmente, todo ele, enfim, fechado, se quisermos, em bom rigor. No eixo 2 há aqui um conjunto de dúvidas. Nós temos um discurso político, sistemático, enfim, e perfeitamente comprovado, de que a aquacultura é um setor tem de ser aposta forte a nível nacional, quer atualmente, e todas as previsões apontam que o próximo bocado comunitário de apoio será, enfim, a matéria de eleição, as questões relacionadas com a aquacultura, e portanto o que eu lhe coloco é sobre isto o seguinte. Não se percebe muito bem como é que interrompemos as candidaturas, porque a taxa de realização são 50%, a taxa de execução são 40% neste eixo. Não se percebe como é que nós interrompemos as candidaturas por despacho em dezembro de 2012,
quer ao nível do apoio à produção, quer ao nível do apoio da transformação. Nós várias vezes questionamos como é que isto se compreendia. Enfim, várias vezes nos foi dito que estava quase previsto, já vou acabar, que está preocupado o Sr. Deputado Alice Pereira, portanto, com o meu tempo, e portanto eu vou. Várias vezes foi aqui dito pela senhora Ministra, nomeadamente, que estava em vias de acontecer uma reabertura das candidaturas. Acontece é que a reabertura das candidaturas acontece por despacho de Vossa Excelência do dia 12 de julho, e foi publicado ontem, coincidência das coincidências, mas ainda bem, ainda bem. Mas, por outro lado, há aqui uma questão que não se compreende. Foi publicado ou republicado um despacho, ou melhor, foi publicado um despacho de abertura das candidaturas só para a vertente da transformação, quando é exatamente aquela que, de acordo com os dados que temos, tem uma taxa de execução maior. A vertente do apoio à produção, aparentemente, tem uma taxa menor. Há candidaturas em vias de entrar e, portanto, há aqui um conjunto de preocupações que era importante que a senhora a gestora nos esclarecesse. Eixo 3, há uma taxa de execução baixíssima, 45% realizado, 28% pago só. Eu acho que há aqui um conjunto de explicações que seguramente vão ser objeto da intervenção da senhora gestora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor. É para...
Uma interpelação à mesa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Em primeiro lugar, para, no fundo, redefinirmos sempre quais são os tempos que cada um de nós utiliza, porque há alguns que se limitam aos tempos tão estabelecidos e outros não, e, portanto, para lamentar profundamente que tenha sido interpretado qualquer minha intervenção no sentido de limitar o uso da palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão.
Muito bem. Temos sempre sido condescendentes na utilização do tempo. Senhora Doutora, faz favor, tem 8 minutos para poder responder.
Muito obrigada, Srs. Deputados, por esta oportunidade de vir aqui também prestar alguns esclarecimentos sobre a gestão deste fundo de pescas. Como sabem, vou começar então já diretamente às respostas, que não temos muito tempo, e começarei então pela ordem, de acordo com a ordem que o Sr. Deputado Jorge Fão apresentou. No que diz respeito ao comunicado do Movimento Associativo de março de 2013, em que refere que não há comunicação com as associações de pesca, estranho muito esse comunicado, de facto não o conhecia, sou franca, não o conhecia, e também mais uma coincidência. Só para dar nota do historial do que se passou, o que se passou é que, no que diz respeito a uma das medidas mais procuradas pelos nossos pescadores, que diz respeito aos investimentos a bordo, houve uma interpretação da Comissão Europeia na sequência de uma auditoria do Tribunal de Contas Europeu de que Portugal foi alvo, que nós teríamos muito, a maior parte dos nossos investimentos a bordo contribuíam para o aumento da capacidade de captura das embarcações. E nessa sequência foi entendido, numa fase inicial, que todos os investimentos a bordo que nós temos vindo a apoiar ao longo deste programa, desde que o programa se iniciou e até à data, não seriam elegíveis. Obviamente, como devem imaginar, isto criou um grande constrangimento. Esta comunicação foi-nos feita em outubro de 2011, oficialmente comunicada em dezembro de 2011, e nessa sequência, nós, por imposição da Comissão, tivemos que suspender todas as candidaturas e todas as aprovações que estavam associadas a estes projetos. Obviamente que as associações de pesca foi feito um comunicado, portanto, conheceram todo o desenlace, tudo o que se passou, e desde essa data até março de 2013, cá está a coincidência, estivemos em negociações permanentes com a Comissão, de forma a que essa interpretação fosse reconsiderada, fosse revista, à luz de critérios, sobretudo técnicos, no sentido de não haver lugar, obviamente, a essa interpretação, porque além de ser uma interpretação nova a meio de um programa, que vai contra toda a legislação que foi publicada em torno da aprovação deste programa, obviamente iria ter repercussões e penalizações muito grandes junto dos nossos promotores. Na sequência de várias negociações, e até inclusive com uma deslocação a Bruxelas, conseguimos finalizar este processo com sucesso para Portugal, exatamente em março de 2013, e foi exatamente em março de 2013 que depois as associações voltaram a receber uma comunicação no sentido de dizer que a situação estava desbloqueada. E qual foi o resultado dessas negociações? O resultado dessas negociações levou a que apenas 2 equipamentos foram considerados não elegíveis, a sonda e o guincho, em determinadas pescarias. Portanto, nós começámos uma situação muito, muito penalizante para o nosso país, em que punha em causa todos os investimentos e todos os equipamentos a bordo, e conseguimos, através de negociações, terminar apenas com 2 equipamentos que foram não considerados elegíveis. Isto também permite responder a outras questões e que se prendem com constrangimentos que detectámos desde esse período, portanto, mais uma vez, desde dezembro de 2011 até março de 2013. O que é que isto levou? Levou à suspensão de todos estes projetos, levou a uma desconfiança até da parte dos promotores sobre o programa. Nós até tivemos muitas comunicações com promotores que pensaram até que todo o programa estava suspenso, que não era o caso, era respeitante a esta medida, e, portanto, levou até a problemas bastante, com alguns constrangimentos, como devem imaginar, para o ano 2012 em termos de execução. Portanto, isso no que diz respeito a esse aspecto. Passando à sua pergunta seguinte, a última reprogramação, de facto, o documento foi finalizado em maio de 2013, não prevê nenhuma redução de verbas do programa, tal como julgo que tinha essa informação, mas não prevê. Quero também salientar que esta reprogramação, na época que demorou bastante tempo a finalizar, ia ao encontro das solicitações e da procura que nós temos referentes às diferentes medidas, mas que pode não se extinguir aqui. É possível fazer reprogramações até ao final de 2015. Portanto, é sempre um tema em aberto em que é possível nós reajustarmos as verbas face à procura e à evolução do programa. Em relação às taxas de execução, gostaria de dizer que a taxa de execução neste momento, provavelmente os dados do nosso site ainda não referem a data atual, a julho de 2013, portanto, a julho de 2013 a taxa de execução é 41%, a de realização 59% e a de compromisso 78%. São os dados que temos agora. Em relação à taxa de execução, também perguntou-me se é possível, é até ao final de 2015, sim senhor, é até ao final de 2015 que estamos a trabalhar para que a taxa de execução seja total, seja próximo dos 100%. Apresentação de candidaturas. Temos as portarias, portanto, as candidaturas, de facto, estas candidaturas variam consoante as medidas, e as portarias prevêem neste momento que vão fechar entre agosto e setembro, consoante o tipo de medida que estamos a falar. De qualquer forma, uma alteração, e está prevista, uma alteração legislativa permitirá prolongar a data de apresentação de candidaturas até novembro, provavelmente. É isso que está previsto. Deixe-me lá ver. Quais os constrangimentos principais que nós temos em relação ao acesso ao nosso fundo? Como lhe disse ainda há pouco, houve este constrangimento da parte do setor da pesca propriamente dito, muito grande, associado ao artigo 25, tal como expliquei ainda há pouco, aos investimentos a bordo. Temos também grandes constrangimentos e dificuldades de acesso ao crédito. Nesse sentido, foi criada uma linha de financiamento, foi assinado um protocolo entre o nosso Ministério e 8 entidades bancárias, em que é possível facilitar o acesso ao crédito aos promotores através desta linha de crédito que foi criada. Temos notícias de que já foi utilizada, promotores associados à atividade aquícola já recorreram a esta linha de crédito para financiar os seus projetos. Portanto, julgamos que foi uma medida positiva e que vai começar, esperemos, começar a dar frutos. Em termos de metas, quais são as nossas metas? Nós temos metas para 2013 bastante ambiciosas. Temos como objetivo que a taxa de compromisso atinja os 100% até ao final do mês de dezembro deste ano e que a taxa de execução se situe em cerca de 53%. São estas as nossas metas para 2013. Gostaria também de só lhe dar nota que, no que diz respeito a estes dados, que o Promar, não sei se tem essa noção, mas provavelmente saberá, que teve grandes atrasos logo no início do programa. Portanto, foi um programa que começou com grandes atrasos. As primeiras candidaturas foram aprovadas a meados de 2009, e quando digo as primeiras, são mesmo meia dúzia na verdadeira acessão da palavra. Portanto, só em 2010 em que começámos a aprovar candidaturas em pleno, por assim dizer, e à data de 2010... como é o natural, a taxa de execução nem chegava a 10%. Portanto, foi um programa que começou com atrasos e que só agora, obviamente, é que entrou na sua velocidade de cruzeiro e é que tem as taxas de aprovação e de compromisso, tudo isso que já falámos anteriormente. Em relação ao eixo 1, disse-me, não tenho comentários, de facto o eixo 1 também não há muito mais a falar, ele está praticamente todo executado. Em relação ao eixo 2, A sua dúvida é pertinente em relação ao porquê termos fechado as duas medidas, a aquicultura e a transformação. Elas foram fechadas porque, somando todos os compromissos que nós já tínhamos de candidaturas e todas as que tínhamos em carteira, ultrapassava 100%, portanto já estávamos em overbooking, para lá do overbooking. Por isso é que fechámos. Entretanto, na sequência de as operações de limpeza que fizemos e com a taxa de desistências que, entretanto, foi apurada durante o ano 2012 e também durante este ano, este meio ano de 2013, é possível neste momento reabrir e foi o que aconteceu. Abrimos a transformação e também tenho que lhe dizer que vamos abrir também na aquicultura. Portanto, é possível reabrirmos e vamos reabrir essas duas medidas. Está a terminar o tempo. O eixo 3, só para terminar, um minuto. No que diz respeito aos três, de facto, grande parte das medidas dizem respeito a projetos de promotores de entidades públicas e aí, de facto, temos tido bastantes constrangimentos que têm tido bastante dificuldades em executar. Não obstante, temos feito contactos diretos praticamente com todos os promotores, não só através do ofício, mas através de reuniões e temos feito um esforço muito grande, sobretudo em projetos de maior dimensão, como deve imaginar, no sentido de contactar todos os promotores, de forma a que eles nos apresentem, obrigá-los a apresentarem uma calendarização sobre os pedidos de pagamento, de forma a nós termos a certeza de que vão ou não vão executar. E é isso que tem sido feito. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Pereira dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a doutora Teresa Rafael e as pessoas que a acompanham. E queria também saudar muito o Partido Socialista pela iniciativa que teve de apresentar este requerimento. Na realidade, o PROMAR é um instrumento fundamental para o desenvolvimento do nosso setor das pescas, da aquacultura, dos recursos aquáticos vivos. E este é um tempo bom. É um tempo bom não só para acelerarmos esta ponta final, como disse o Sr. Deputado Jorge Fão, mas essencialmente para percebermos que é preciso acelerar nesta ponta final, porque durante estes, dos primeiros 3 anos do programa, estivemos completamente inativos, estivemos completamente parados e, portanto, se é preciso agora acelerar, é porque não foi feito o que devia ter sido feito no momento próprio. E essa era uma primeira nota e eu queria muito saudar. Não, acelerou bastante, porque 2007, 2008 e 2009, zero. 2010, início da aplicação do programa, aí com uns 10%. Eu, aliás, refiro que mais uma vez, eu não fiz qualquer interrupção nas intervenções que foram feitas pelo Sr. Deputado Jorge Fão, e como, naturalmente, os senhores deputados do Partido Socialista não se sentem confortáveis com esta matéria, eu acho que têm razões para não se sentirem. E eu também reconheço que durante a anterior legislatura me transmitiram muitas vezes esse vosso incómodo, que naturalmente aqui estejamos, e acho que é muito bom que aqui estejamos, para analisar e avaliar aquilo que é a execução do PROMAR. E dizer que nestes 2 últimos anos muito, muito cresceu. Eu lembro que em 2010 tínhamos uma taxa de compromisso de 10%, hoje temos uma taxa de compromisso de 50% e acho que tudo isso está dito. Agora, isso não implica que nós olhemos para o passado. Nós estamos essencialmente virados para resolver as questões do presente e muito especialmente para ultrapassar as questões do futuro. E nesse aspecto, já aqui foi referida, inclusivamente, nós estamos num contexto económico e social que dificultam que algumas taxas de execução acompanhem aquilo que são os compromissos assumidos. E esta última linha de crédito negociada pelo Governo, penso que foi fundamental para que, em especial no setor da aquacultura, algumas empresas pudessem desenvolver projetos que são bons projetos, mas estavam paralisados pela incapacidade de financiamento da banca, esses mesmos projetos. Mas da mesma forma que somos capazes de exercer uma visão crítica sobre o passado, também gostamos de colocar, mesmo como partidos que suportam o governo, algumas matérias que nos preocupam e que, portanto, gostaríamos aqui de deixar, porque o nosso objetivo é que recuperar o tempo perdido e tentar que os fundos comunitários que nos foram alocados não sejam desperdiçados. E, portanto, algumas das questões colocadas pelo deputado Jorge Fão eram questões que eu também gostaria de colocar, foram devidamente respondidas pela doutora Teresa Rafael, mas há duas ou três questões que têm a ver também com o setor das pescas e, portanto, a questão da capacidade de captura das nossas embarcações, aquilo que é a questão dos abates, aquilo que, no fundo, é uma reivindicação de alguns agentes do setor, nós gostaríamos de perceber se há claramente uma decisão política que foi transmitida à gestão de Promar de não financiar novos abates e se assim foi, e se assim for, como é que nós vamos realocar num projeto de reprogramação do programa, que também já foi dito que poderia acontecer até a final de 2015, essas verbas. E gostava também de referir, dentro dessa lógica também de crítica construtiva, que é aquela que nós queremos sempre ter, sejam quais forem os governos que estejam a governar Portugal, as questões relacionadas com a regra N+2. Nós temos alguma preocupação relativamente àquilo que aconteceu em 2012 e, portanto, gostaríamos de saber se há, na realidade, alguns montantes que nós tínhamos que devolver pelo não cumprimento da regra N+2 e queríamos também saber e compreender aquilo que vai acontecer relativamente à regra N+2 para o corrente ano 2013. E se nos pudesse ser dada também uma nota prospectiva relativamente àquilo que é a situação do atual programa e a sua passagem para o novo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos das Pescas, também ficaríamos gratos por esse esclarecimento, cumprindo o tempo que me foi destinado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Doutora, faz favor, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigada. Bem, no que diz respeito à primeira questão, no que diz respeito aos abates de embarcações, como o Sr. Deputado sabe, os abates de embarcações têm que estar sempre condicionados à existência de um plano prévio de ajustamento do esforço de pesca. Portanto, na ausência deste plano, estes planos são feitos e elaborados quando há problemas com determinados recursos, não é? Quando temos problemas de sustentabilidade de determinados recursos e após o reconhecimento pela administração de que é impossível alocar aquela frota a ser mantida, e então nesse caso elabora-se um plano de ajustamento e depois é promovido o abate de embarcações. Neste momento não estão aprovados planos de ajustamento e não está prevista a abertura de abates em embarcações de pesca. Não está nada previsto nessa matéria. No que diz respeito à regra N+2, com efeito e associado aos constrangimentos que ainda há pouco falei do artigo 25, tivemos parados cerca de 9 milhões de euros de investimento parados durante o ano 2012. De facto, não nos foi possível cumprir na íntegra a regra N+2 em 2012. Isto traduziu-se num prejuízo de 3,5 milhões de euros. Em 2013, não pensamos de todo que isto venha a acontecer. Temos feito tudo para que a regra N+2 seja cumprida. Desde janeiro de 2013 que estamos a trabalhar nesse sentido e não se prevê que haja esse incumprimento de forma alguma. No que diz respeito ao novo fundo, o novo fundo, como sabe, é um fundo diferente do atual fundo. Este atual fundo diz respeito exclusivamente ao apoio da pesca, é um fundo de pescas. A partir de 2014 vamos ter o novo fundo, o FEAMP. Este novo fundo vai incluir tudo o que diz respeito ao controle das pescas, recolha de dados, organização comum de mercados, que neste momento estavam separados do atual FEP, todo o apoio às regiões ultraperiféricas e ainda uma componente nova, como sabe, atualmente apoiada muito pelo atual governo, que diz respeito à política marítima integrada, que vai ter uma parte também de gestão partilhada associada a este novo fundo. A transição, como é que se vai processar, ainda está tudo em discussão em Bruxelas, portanto ainda não há indicações de como é que se vai passar essa transição, mas de qualquer forma entraremos obviamente num novo ciclo, porque vai ser um fundo mais abrangente e um fundo que não vai ser tão direcionado ou não vai ser só exclusivamente direcionado para o setor das pescas. Não esquecendo as pescas, obviamente, mas não é só direcionado para o setor das pescas. Vai ao encontro de todas as políticas europeias e das políticas até portuguesas, não é? Como se sabe, têm tentado ou querem que o mar seja visto de uma forma integrada e não setorial. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção, dá a palavra ao representante do PCP, o Sr. Deputado João Ramos, faz favor. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Gestora do Promar e a equipa que a acompanha. Também algumas das questões que gostaria de colocar já foram colocadas e já obtive resposta, nomeadamente a taxa de realização do programa, mas eu gostava de saber, e se é possível já dizer, se esses cálculos estão feitos, quanto é que dos valores disponibilizados e dos valores comunitários disponibilizados é que não vão ser utilizados no final do programa, se isso já está definido, porque quando tivemos aqui a discussão do Orçamento de Estado em outubro do ano passado, percebemos claramente que aquilo que eram as verbas alocadas ao Promar eram insuficientes para o cumprimento integral do programa financeiro, e por isso, se essa avaliação, no âmbito daquilo que são, que eram as comparticipações necessárias de fazer, eram vários milhões nas nossas contas que não iriam ser utilizados, se essa conta já está apurada do valor que o país deixará de realizar. Relativamente ainda a uma questão que colocou agora mesmo às linhas de crédito, gostava de saber quais são as taxas de juros que estão negociadas para estas linhas de crédito, qual é o volume financeiro disponível para apoiar os promotores, porque esta matéria não é de suma menos importância, não é? Não basta haver crédito, é preciso saber com que condições é que se faz o acesso ao crédito, e já agora se há alguma razão específica para ele só ser aproveitado por os promotores da aquacultura, se há aqui alguma razão em termos de características daquilo que é o crédito que outros promotores não dedam, ou se há impossibilidade de prática, ou se é porque não o procuram. Relativamente à questão dos abates, já foi colocada, também era uma matéria que eu gostava de colocar, porque a senhora ministra, reunindo com o setor, disse claramente que não queria abates, que era contra os abates. O PCP também entende que não se deve fazer abates para a redução da capacidade de pesca, mas que se pode fazer abates e deve fazer abates para modernizar a frota pesqueira. Daquilo que nos disse agora, não foi claro que a opção seria esta, porque diz é que não tem havido abates, porque não tem havido planos de ajustamento. Não ficou claro que, se aparecerem planos de ajustamento, se é possível haver abates ou não, e pedia a clarificação desta matéria. Já agora, percebo aqui no documento de maio da execução que na rubrica portes e locais de abrigo há uma execução apenas de 55%, se isto há possibilidade, porque uma das matérias que nós temos discutido aqui nesta comissão, inclusivamente com o Sr. Secretário de Estado, é as condições com que se faz a pesca, o local de acesso aos portos e se há aqui matéria ou espaço ou não para haver mais intervenções relativamente a esta matéria. Gostava ainda de saber, relativamente a uma área em que foi apoiada, e uma empresa em concreto que foi apoiada pelo Promar, que é o caso da Pesca Nova, e que tem vindo notícias para cima da mesa relativamente às dificuldades da empresa. Era perceber, e gostava de ter esta informação, qual é o valor em concreto em que a empresa e que o projeto foi apoiado no Promar, e se as dificuldades que estão em cima da mesa relativamente ao projeto e à execução do projeto, se não era possível detectá-las a quando da avaliação das candidaturas, porque presumo que, para serem avaliadas as candidaturas, há uma avaliação financeira dos promotores, e se isso foi ou não possível, ou o que é que falhou neste processo, ou se não era possível fazer essa verificação. E por último, relativamente ao próximo quadro comunitário, se já há trabalho da estrutura do Promar nesse sentido de começar a programar o próximo quadro comunitário de apoio, e se há trabalho no âmbito da programação do próximo quadro, gostava de saber como é que papel é que será atribuído à pequena pesca, tendo em conta que aquilo que é a característica das nossas comunidades pescatórias, a pequena pesca é um setor de importante, que papel é que lhe será atribuído, nomeadamente em termos de apoios e discriminação positiva para este setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, faz favor, poder responder. Dispõe de 5 minutos.
Muito bem, muito obrigada. Pois, no que diz respeito a verbas que eventualmente não venham a ser utilizadas no âmbito do projeto Promar, nós não temos previsões de absolutamente nada. O nosso objetivo é executar 100% o programa. Portanto, é esse o nosso objetivo, é vir a executar 100% o programa do Promar. No que diz respeito às linhas de crédito, ora bem, estas linhas de crédito foram negociadas com a banca, com 8 entidades bancárias, e os critérios de atribuição desta bonificação aos promotores é negociado caso a caso entre as entidades bancárias com os promotores. Portanto, não há um pré-acordo, nem taxas de juros, nem nada. Portanto, é caso a caso em que a entidade bancária faz uma avaliação do promotor e é feito, portanto, caso a caso. O porquê só da aquicultura não é por nenhum motivo, em particular, nós tivemos, se calhar transmiti mal, nós tivemos notícias de promotores da aquicultura que já acederam a essas linhas de crédito, mas a linha foi negociada para todo o programa, para o programa todo do Promar. O que eu disse é que, neste momento, só tivemos ainda notícias foi que estes promotores acederam a estas linhas de crédito. No que diz respeito aos abates, e disse muito bem, a Sra. Ministra já anunciou que não vai haver abates, e foi isso que eu disse. A explicação que eu dei é que a presunção de abates está sempre associado, de acordo com as regras, a este plano de ajustamento. Portanto, nem sequer, não havendo plano de ajustamento, nem sequer poderia haver abates. Portanto, é isso que se passa. Mas, como lhe digo, não está previsto nem planos de ajustamento, nem abates. Não. No que diz respeito aos portos e locais de abrigo, nós ainda temos bastante verba associada a esta medida, como pode ver. Como já expliquei ainda há pouco, os promotores são públicos, não é? E obviamente que as candidaturas estão abertas e aguardamos que os promotores públicos as possam fazer. Como deve imaginar, as dificuldades neste momento são bastante grandes, não é? E é necessário ter sempre a parte da comparticipação nacional, de modo que não se vislumbra que vá haver um grande avanço nesta medida. Não obstante, esta verba, caso não venha a ser utilizada nesta medida, provavelmente irá ser alocada para outras medidas. No que diz respeito à pesca nova, à Aquinova, este projeto não foi aprovado no âmbito do Promar, foi aprovado no quadro anterior, no Mar. Portanto, não lhe sei responder. Imagino que os anteriores gestores que estavam no projeto Mar tiveram esses cuidados todos na avaliação de candidaturas. Tudo tem regras, como sabe. Portanto, há uma série de avaliações que são necessárias feitas, é feita uma apreciação técnica e uma avaliação estratégica da candidatura, e é necessária uma pontuação mínima para que essa candidatura seja aprovada, que é levada a uma unidade de gestão, e só assim é que é possível o projeto ser aprovado. Quero crer que na época, obviamente, que devem ter sido observadas todas essas regras. De qualquer forma, essa execução da Aquinova está neste momento a ser monitorizada e vai ser acompanhada para sabermos exatamente o que é que se está a passar com este projeto. No que diz respeito ao próximo quadro comunitário, está previsto o apoio à pequena pesca, está previsto apoio aos jovens pescadores, portanto a entrada de jovens na atividade da pesca, e Portugal foi um dos países que se debateu no sentido de assegurar que esse apoio continuava a ser concedido no próximo quadro comunitário. Muito obrigada.
Muito bem, senhores deputados, está concluída a primeira ronda. Gostava de saber quem se inscreve para a segunda ronda. Muito bem. Dava a palavra ao senhor deputado Jorge Fão, dispõe de 3 minutos, vamos dar início à segunda ronda para uma intervenção. Faz favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também à Sra. Gestora as informações, enfim, os comentários e as respostas que foi dando. E a nossa posição é uma posição construtiva, não é uma posição de crítica, que seja uma crítica destrutiva em relação àquilo que acontece na atualidade. Temos noção de que há dificuldades, seguramente, que também nós próprios, enquanto tivemos a responsabilidade do Governo, sentimos. Isto a propósito desta velha conversa, do porquê que não se executou nos 2, 3 primeiros anos do quadro comunitário e porquê que se executa agora. Porque isto, de alguma maneira, é um ciclo que se vai repetindo, de uma forma geral. Já o mesmo aconteceu no final do quadro comunitário de 2000-2006, que se prolongou a execução até 2009 e que, portanto, em 2007-2008 não houve praticamente nem aprovação nem execução. A mesma coisa vai acontecer no próximo quadro comunitário. Se nós prolongamos a execução até 2015, a mesma coisa vai acontecer quando o quadro comunitário vigora em 2014-2020. 2014, é uma primeira pergunta que faço à senhora gestora, é se acha que em 2014 e 2015 já vai haver execução do próximo quadro comunitário.
e seguramente de bom senso se dirá que dificilmente isso acontecerá. Portanto, mas não vale a pena perdermos mais tempo sobre isso, é só para dizer que isso é uma arma de arremesso que não tem importância, no meu entender, nenhuma social. Estamos aqui para perceber como é que nós, efetivamente, conseguimos coletivamente apoiar da melhor forma o setor da pesca naquilo que são os objetivos do programa operacional, e esse é que é, seguramente, de todos nós. Depois o resto, enfim, é o nosso fé de ver de natureza política ou partidária, que não interessará muito para aqui. E não se esqueçam também que isto também tem muito a ver, porque é que nós derrapamos no prolongamento da execução, tem muito a ver com a nossa própria dificuldade financeira, quer ao nível da componente nacional, quer ao nível do investimento próprio. Os próprios sistemas de financiamento ou disponibilidade de financiamento da componente nacional dos orçamentos de Estado têm sempre dificuldade e vai sendo empurrado de orçamento para orçamento, no sentido, isto aconteceu e acontecerá no futuro. E, portanto, acho que sobre essa matéria não vale a pena perdermos muito tempo. E eu queria voltar aqui às questões relacionadas com o eixo 2 e o eixo 4 agora, que não, voltar ao eixo 2 e ao eixo 4. Há bocado uma resposta que eu não fiquei, enfim, completamente, não diria satisfeito, mas não convencido, é de que na reprogramação de maio não teria havido redução global da dotação do Promar. Enfim, por os elementos de que eu disponho, admito que tenham de ser confirmados, até porque, enfim, o tratamento dos dados às vezes não somos completamente fiáveis na informação que conseguimos recolher, é que teria havido uma redução, de acordo com os mapas de que disponho, entre a programação de junho de 2012 e a programação de maio de 2013, teria havido uma redução de 271 milhões de euros, mais qualquer coisa, para 266, grosso modo. Pelo menos é os elementos que disponho. E, aliás, isto é evidente no que diz respeito à redução no eixo 2 da verba global. O eixo 2 teve, na primeira programação de março de 2011, tinha, de acordo com os dados, 87 milhões de euros, 87.600 e não sei o quê. Na programação de junho de 2012, foi aumentado, através, penso eu, numa deslocalização de verba ou de uma reafetação do eixo 3 para o eixo 2, e passou a ter a dotação global de 102 milhões. Já na reprogramação de maio de 2013, um bocado contrariamente àquilo que era a lógica do discurso, aparentemente o eixo 2 do apoio à aquacultura perdeu cerca de 5 milhões de euros. Eu não sei se isso é verdade ou não, pelo menos são os elementos que eu disponho, que admito perfeitamente que possam ser contrariados na intervenção que fará. E, portanto, se não houve redução da dotação global do eixo 2, enfim, seguramente me justificará porque é que temos aqui só 97 milhões de euros. Mas, voltando a esta questão da reabertura das candidaturas, nomeadamente no que respeita à produção, a senhora gestora diz-nos e bem que, ou bom, diz-nos felizmente que também haverá um despacho a curto prazo para reabrir as candidaturas da produção. Temos de ter uma pergunta que eu lhe deixava agora. A apreciação das candidaturas tem de acontecer até quando? Final de 2013, para que os projetos venham a ter elegibilidade nos valores. Era uma questão que era preciso confirmar, porque se este prazo não termina em final de 2013, o facto de se abrir as candidaturas, ou reabrir, enfim, pode dar algum prazo aqui para a apreciação, porque se efetivamente o limite de apreciação é de dezembro de 2013, efetivamente depois todos esses projetos ficam fora. Sobre as questões relacionadas, uma questão ao Sr. Presidente, eu peço desculpa, enfim, com a contemplação, se possível, dos colegas. Uma outra pergunta que lhe queria colocar era se o sistema informático que neste momento serve de base à gestão do Promar vai ser ou não renovado ou reformado ou alterado, o sistema de gestão do próprio programa. Sobre o eixo 4. Os grupos de ação costeira, enfim, de alguns com quem eu falei, têm aqui duas questões que eu acho que é oportuno colocarmos, enfim, que gostaríamos de ouvir da senhora gestora resposta. Uma das dificuldades que os GACs apontam para a capacidade de execução tem a ver com o facto de se lhe exigir comprovativo de 20% de execução à cabeça para terem possibilidade de solicitar o primeiro adiantamento, ou perdão, o primeiro pagamento. Gostava que me dissesse sobre isto, se é verdade ou não, e se há ou não, aqui há uma hipótese maleabilizar isto. Porque, efetivamente, tendo de comprovar que tem 20% executado, no contexto atual da disponibilidade financeira do setor, isto é, matar completamente o setor. Por outro lado, também, as regras de adiantamento, que parece que são bastante restritivas, se fossem porventura revistas, poderiam dar uma ajuda nesta parte final, no incremento deste assunto. Por outro lado, e último, termino. O que é dito também é que tudo o que sejam projetos candidatados por entidades públicas, no âmbito dos GACs e no eixo 4, o IVA não é elegível. E esse parece que é um fator altamente desincentivador do que diz respeito aos apoios. Bem como, não só o IVA não é elegível, como as verbas da componente nacional não são atribuídas aos projetos, sim ou não, candidatados por entidades públicas no âmbito dos GACs no eixo 4. Ora, obviamente, se não tem financiamento público, se o IVA não é elegível, isto é um desincentivo enorme. Não sei se há ou não condições para, ainda no âmbito da dita reprogramação, embora isto não seja reprogramação, seja alteração regulamentar, se é possível ou não. E termino, peço desculpa, enfim, embora tivesse aqui...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Utilizou o dobro do tempo, quer dizer que fez dois quadros comunitários na intervenção. Sr. Deputado João Arrebo, não sei se a senhora doutora quer responder já, se quer responder em conjunto. Já se devia ter inscrito, Sr. Deputado, porque era o primeiro da segunda ronda. Em todo o caso, faz favor. Sr. Deputado Luís Espreira, faz favor, 3 minutos.
Não, só duas notas e portanto, já há algum tempo que tinha manifestado o meu interesse de intervir e gostava só, até porque esta intervenção do deputado Jorge Frão também me suscita duas ou três reflexões e uma tem a ver com a entrada em vigor do novo quadro comunitário quando o outro se conclui. Eu próprio fui responsável por um quadro comunitário, Programa Juventude, em que naturalmente arranca um quadro e o outro, até porque tem opções diferentes, até porque tem eixos diferentes, até porque tem caminhos diferentes, tem outro caminho e pode ser executado absolutamente em simultâneo. E, portanto, a pergunta que eu colocaria, sendo certo que a minha experiência de terreno é que é possível, desde que se queira, desde que haja vontade política, é se não será possível concluir este quadro comunitário com o arranque de um outro, em que provavelmente, e neste caso até sabemos que será um quadro diferente, em que as coisas não parem pelo facto de estarmos à espera de se concluir aquilo que veio para trás. E também dizer que houve outra questão que aqui foi colocada, que tem a ver com a capacidade dos promotores privados para executarem e para garantirem a parte que lhes compete. E eu também gostaria de perceber se não seria muito mais fácil em 2007, 2008, 2009 e 2010 ter esse caminho do que tê-lo agora. A última questão que queria aqui deixar, eu acho que muito do sucesso que aconteceu nestes últimos 2 anos, um sucesso que está expresso em números, que é inquestionável, teve a ver também com um conjunto de simplificações de procedimentos administrativos, com um conjunto de alterações legislativas que passam por um conjunto de medidas que são do nosso conhecimento, são conhecimento dos senhores deputados. E eu queria saber da senhora gestora do Promar se ainda é possível ir mais longe nesse quadro de simplificação de procedimentos administrativos e de alterações legislativas que sejam amigas daqueles investidores, daqueles promotores do setor das pescas, do setor da aquacultura, do setor dos recursos marinhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas ou três constatações com base naquilo que foi referido, que a senhora gestora pode ou não confirmar, é que a primeira delas tem a ver com os portos e os locais de abrigo, que é uma matéria que discutimos bastantes vezes aqui, como eu já referi. As entidades públicas não têm capacidade financeira para a comparticipação nacional e por isso não haverá obras, e isto é uma constatação que fica. As entidades públicas em Portugal não têm capacidade financeira para investir em questões de segurança, de salvaguarda, de direito à pesca. Mas, entretanto, vai havendo dinheiro para outras coisas neste país, nomeadamente para salvar bancos, não faltam, e até relativamente à banca, vou perguntar aqui mais adiante outra coisa. Outra constatação é que, ou não é uma constatação, neste caso é uma questão, que é, se não tem havido abates, há bocadinho relacionávamos os abates com a renovação da frota. Isto quer dizer, se não tem havido abates, também não tem havido renovação da frota, ela está parada, ou se não há relação entre uma coisa e outra, porque esta é uma matéria identificada como prioritária, a necessidade de modernização da frota do nosso país. A terceira questão é relativamente à linha de crédito. Por aquilo que a senhora gestora referiu, não é linha de crédito nenhuma. É um conjunto de, tendo em conta que não há uma taxa de juros que foi fixada e foi previamente acordada, cada um faz o que quer com os seus clientes, então o que há um conjunto de bancos que criaram um produto para dar resposta a uma necessidade financeira. Não é uma linha de crédito. E já agora, o que gostava de saber é se foram disponibilizados dinheiros públicos para esta linha de crédito e para estas estruturas bancárias, se foram dinheiros públicos disponibilizados para isto ou não. Relativamente à execução, a senhora gestora diz-nos que o objetivo é executar 100%, eu não tenho dúvida disso, mas também nos disse há bocadinho que a execução estava em 41%. Agora, a equipa gestora há de fazer uma ideia que dos 41 por 100 há um caminho muito longo a percorrer. E qual é a avaliação que fazem disto? Eu percebo que a orientação é esta, mas vai ser possível, não vai ser possível, as dificuldades são muito grandes, no âmbito daquilo que é os compromissos é perfeitamente alcançável os 100%. E por último, relativamente à pequena pesca, referiu e é importante que ela seja equacionada no âmbito do próximo quadro comunitário, mas se havia aqui, a pergunta também era, julgo que será por lápis que não respondeu, se também haveria alguma espécie de discriminação positiva, se este setor está apenas está apenas previsto no âmbito do quadro comunitário ter acesso a financiamento ou se haverá efetivamente discriminação positiva para este setor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Doutora, dispõe de 9 minutos. Faz favor.
Então vou começar por responder por ordem das perguntas que foram formuladas. Começo pelas perguntas do Sr. Deputado Jorge Fão. Ora, muito bem. Em relação à primeira pergunta, que julgo que nem é bem uma pergunta, se me perguntasse a taxa de execução vai ser grande em 2014 e 2015 do próximo fundo, provavelmente não será, mas esperemos que seja maior do que nos quadros anteriores. Nos quadros anteriores houve, de facto, um atraso na aprovação dos regulamentos, houve alguns percalços com alterações até do regulamento, portanto, que também prejudicou o arranque do programa, portanto, é natural que tenha havido, esperemos que neste fundo isso não venha a ocorrer e que possamos iniciar logo, desde logo, iniciar desde logo a execução deste fundo. Agora, obviamente, que entre a aprovação de uma candidatura e a execução decorre algum tempo, não é? Portanto, não é de imediato que se iniciam as execuções dos projetos. Mais uma vez lhe confirmo que não houve nenhuma redução no que diz respeito à reprogramação. Quando falamos em redução, é redução global, obviamente. Houve trocas entre eixos, portanto, houve uns que aumentaram, outros diminuíram, mas não houve nenhuma reprogramação que conduzisse à redução global do que está previsto para este fundo comunitário. Como lhe digo, as entradas de FEP, 246.486.485. É um valor estável, desde sempre. No que diz respeito às entradas de candidaturas, elas têm que entrar até final de 2013, não têm que estar aprovadas até final de 2013. Contudo, têm que estar executadas até final de 2015. Portanto, o que temos é um tempo ligeiramente inferior de 2 anos, eventualmente, para a execução destes projetos. Está bem? Não sei se me fiz esclarecer, mas julgo que sim, não é? Muito bem. No que diz respeito ao sistema informático, Portugal foi mais uma guerra que tivemos, mas neste caso foi uma guerra pacífica, foi apoiada por todos os Estados-membros e Portugal opuseram-se sempre à alteração do sistema informático de apoio ao Promar. E isto prende-se com um motivo único, é que foi um sistema que levou o seu tempo a construir. Neste momento está a funcionar em pleno, está rotinizado, portanto não há nenhum motivo para pensarmos em alterações no que diz respeito ao sistema informático que está a funcionar. Eixo 4. No que diz respeito aos adiantamentos, tenho uma boa notícia para lhe dar. Já saíram portarias que levaram à agilização da disponibilização destes adiantamentos. Estes pedidos de adiantamentos deixaram de estar circunscritos apenas a uma fase, portanto, podem ser pedidos em qualquer altura do projeto e podem ser mantidos até ao final do projeto. Portanto, foi uma agilização que nós já promovemos. Já. No eixo 4 ainda não, foram publicados nos outros. Os outros, posso dar-lhe as portarias, foram publicados em fevereiro, mas vão ser também publicadas no que diz respeito ao eixo 4. Em relação ao IVA, o IVA é uma guerra que já dura algum tempo. Nós temos indicações, um parecer da IGF e, de facto, o IVA das entidades públicas não é elegível. Portanto, nós não podemos fazer nada em relação a esta matéria. Esta matéria remete para uma diretiva e, neste momento, o entendimento é que não é elegível. Inclusive, temos indicações para recuperar este IVA que eventualmente tenha sido pago em alguns projetos. No que diz respeito às entidades públicas, de facto, a comparticipação nacional tem que ser suportada pelas próprias, portanto, não é comparticipada e também é esse o entendimento. Em relação às perguntas do Sr. Deputado Luís Pereira, gostaria de dizer que que obviamente que os dois quadros comunitários vão coexistir e vão estar em simultâneo, portanto vão coexistir nos próximos anos, em 2014 e em 2015, e obviamente que cá estaremos, esperemos, para que tudo corra pelo melhor, no sentido de conseguirmos a execução de 100% no Promar e de iniciarmos desde logo todos os trabalhos com vista à implementação do novo fundo. Como já mencionei, houve estas alterações legislativas com vista à simplificação. Houve também alterações legislativas no que diz respeito à percentagem mínima do pedido de pagamento no que diz respeito ao primeiro e ao último pedido de pagamento. Portanto, foram reduzidos para 10%, o que também ajuda muito os promotores. Houve também alguma simplificação nos procedimentos administrativos com mais autonomia nos organismos intermédios, neste caso as direções regionais e nos grupos de ação costeira, de forma que as alterações técnicas de projetos passem a ser apreciadas por eles e não por nós, por a autoridade de gestão, e foi promovida, e continua a ser feita, uma grande promoção de proximidade junto dos promotores, e quando digo proximidade, quer via telefone, quer via e-mail, quer com reuniões permanentes com os promotores, no sentido de agilizar todas as dificuldades que eles possam ter no acesso ao nosso programa. Nessa perspectiva, também foi criado um site que não existia, o site do Promar, que julgo que também tem auxiliado os promotores no sentido de se manterem informados no que diz respeito à evolução do programa. Relativamente às suas perguntas, Sr. Deputado, queria dizer que neste momento o Promar não tem aberto nenhuma medida no que diz respeito a apoio à construção de novas embarcações, portanto, obviamente que os armadores, se assim entenderem, podem abater embarcações sem recurso a apoio, obviamente. Assim como toda aquela discussão que ainda há pouco tivemos, discussão, não é bem discussão, informação que eu dei relativamente aos investimentos a bordo, os senhores armadores podem fazer os seus investimentos a bordo que entenderem, desde que não recorram a apoio. Portanto, tudo isso é possível. No que diz respeito... deixa-me ver se eu percebo aqui a minha letra, peço desculpa. Se existe algum fundo dedicado ou se houve algum apoio público em relação às linhas de crédito. Não houve nada. Não houve um apoio público no que diz respeito a estas linhas de crédito. No fundo, há um acesso privilegiado dos promotores ao financiamento quando recorrem à banca, portanto, eles sabem que têm um atendimento privilegiado e vão ser atendidos de forma a que essa linha de crédito lhe seja concedida. É exclusivamente isso. Em relação à meta de 100%, obviamente que é ambiciosa, mas se o Sr. Deputado pensar que em 2010 praticamente não tínhamos a execução, portanto, neste momento temos 41% de taxa de execução, de taxa de realização 59%, julgo que não é assim, não é de todo impossível, temos mais 2 anos e meio pela frente, portanto, não é de todo impossível pensarmos que vamos chegar a uma taxa de execução de 100%. Para além disso, o programa tem o seu ritmo e, tal como já foi aqui referido, houve a fase de arranque que foi muito penalizada e que demorou o seu tempo, mas agora estamos numa fase plena em que, como lhe disse, nós temos uma proximidade grande com os promotores, obrigámo-los a eles nos apresentarem um cronograma faseado com os pedidos de pagamento, e isso permite-nos perceber se de facto os promotores que têm candidaturas aprovadas vão avançar ou não com os projetos, que é isso que está em causa. Portanto, o que está em causa não são o número de candidaturas aprovadas, porque isso, como digo, até já temos overbooking em algumas medidas, o problema é se os promotores têm candidaturas aprovadas, executam ou não executam os projetos. E isso só se faz com uma proximidade junto dos promotores, não é? De outra forma, é impossível nós termos o feedback de sabermos se estes senhores vão ou não vão avançar com os projetos. Julgo que está tudo. Pequena pesca. Peço desculpa, porque eu já... No que diz respeito à pequena pesca, esta tem sempre uma discriminação positiva, como lhe disse, Portugal defendeu sempre isso junto da União Europeia. E é isso que tem sido sempre defendido. Aliás, no Promar também tem um eixo dedicado, uma medida dedicada exclusivamente à pequena pesca, e irá continuar a permitir a substituição de motores por outros de igual potência. Como sabe, não é permitido o aumento de potência, mas por igual potência, que é a figura que já vigora, e que E relativamente a outro tipo de apoios, poderá haver algumas restrições, portanto, este fundo ainda não está na plenitude completamente definido e poderá haver algumas restrições. Contudo, mais uma vez, o que estava inicialmente neste quadro era que eventualmente já nem haveria apoio a investimentos, a bordo nem nada disso, porque os países do Norte são contra que se mantenha este tipo de investimentos e os países do Sul sempre manifestaram o seu desagrado em relação a esta situação e neste momento já está previsto no novo quadro estes apoios. Muito obrigada.
Senhores deputados, está concluído. Não tenho prevista mais nenhuma ronda. Em todo o caso, se os senhores deputados assim o entenderem, posso-lhe dar um minuto para... Um minuto, faz favor, senhor deputado. Força, faz favor, senhor deputado. Senhor deputado, está entendido. Faz favor, um minuto. Ao senhor deputado Luís Pereira, vamos evitar...
Nós sempre temos oportunidade nestas audições de trocarmos esclarecimentos, é sempre muito importante prolongarmos o tempo que seja necessário. Mas então é em todas as circunstâncias ou em nenhuma, não é?
Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor. Só para lhe recordar que do tempo inicial que tinha de 8 minutos, ultrapassou esse tempo. Na segunda ronda dos 3 minutos que tinha, ultrapassou esse tempo. Estou a tentar ser mais do que tolerante relativamente a esta questão. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu era só na tentativa de acertarmos aqui uma questão relativamente a reprogramações e dotação do FEP ou não. É que admito que os documentos a que tínhamos acesso não sejam exatamente os mesmos. O último mapa que temos, como a senhora sabe e que é disponível, é referente a 20 de maio de 2013. Já nos deu aí outros valores relativos a julho, que não estão disponíveis. Mas relativamente ao FEP, e portanto, a programação de março de 2011, de acordo com o quadro que tenho, é aquela que me estou a reportar, tem aqui para o FEP 200.477. A reprogramação de junho de 2012 continua a ter para o FEP 201.477. O mapa que aqui disponho, de maio, tem para o FEP o valor de 197.722. Portanto, eu não estou com isto. Pronto, ou seja, é mesmo um pedido de esclarecimento. E só uma nota também, que é esta, é que a proposta das taxas de execução, em dezembro de 2011, daquilo do que acordo que eu tenho, a taxa de execução, senhor deputado Luís Pereira, em dezembro de 2011, as taxas de execução de que disponho, desculpe, mas está bem, mas deixe-me dizer, em dezembro de 2011, a taxa de execução... Desculpe, em dezembro de 2011, a taxa de execução, o senhor ouve, se quiser, se não quiser, não ouve. Em dezembro de 2011, a taxa de execução, de acordo com os dados que exponham, era 26.9. Eu não estou a atacar ninguém, só estou a dizer isto. E em maio de 2013, a taxa de execução são 39. E, portanto, enfim, só para dizer que isto, o importante é que chegamos, senhora gestora de Promar, da parte do Partido Socialista, aquilo que lhe queremos manifestar é, sinceramente, o nosso incentivo para que, efetivamente, a taxa de execução seja a maior do Promar em Portugal.
Sr. Deputado, faz favor.
Eu não queria intervir, mas já que o Sr. Deputado Jorge Fão falou no meu nome, é só por isso que eu intervenho, para referir que não vale a pena estar a indicar números que eu não indiquei. E, portanto, isso é uma tentativa capciosa de deturpar aquilo que eu disse. Não, e eu vou lembrar aquilo que lhe disse. Em 2010, a taxa de compromisso do Promar era 10%. Uma vergonha que, naturalmente, nasce de 3 anos de absoluta... Não, é verdade. E, portanto, não vamos inverter aquilo que é a realidade. E, portanto, eu só fui forçado a tomar a palavra porque o Sr. Deputado Jorge Fão utilizou o meu nome, só por isso.
Muito bem. Sra. Doutora, faz favor, para poder esclarecer.
Sr. Deputado, muito rapidamente, a sua dúvida é muito simples de esclarecer. O valor que se está a referenciar diz respeito ao continente, os 197, portanto, e o valor que eu estou-me a referir, os 246 milhões de euros, é o valor global, continente, Açores e Madeira, portanto. Não, era 201, passou a 100, houve alocação de verbas, exatamente, do continente, houve redução do continente, mas o global é que não houve para os Açores. Houve uma alocação de verbas do continente para os Açores. Portanto, o valor global, espero ser esclarecido, o valor global não foi alterado.
Senhores deputados, faz favor. Creio que está concluída a nossa audição. Senhores deputados, queria agradecer também à senhora doutora Teresa Rafael a sua presença na comissão, à equipe que a acompanha, a doutora Isabel Ventura, doutor José Luís Santos Silva e doutor Tiago Fernandes pela presença também aqui. Senhores deputados, está encerrada a nossa reunião. Uma boa tarde a todos, muito obrigado.